As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a esta edição. Não vamos perder mais tempo. Tomar está a receber uma vez mais a Elite Cup, aquele que se pode considerar como o melhor torneio do mundo, isto porque estão em competição as 8 melhores equipas do melhor campeonato do mundo. Tem sido assim durante esta sexta-feira, já com duas equipas apuradas para as meias finais, que terão lugar neste sábado, precisamente Benfica e Sporting. E nesta altura, Rui Bugalhão está a acompanhar o Hockey de Barcelos Oliveirense. Até à poucos instantes, o nulo prevalecia. E agora, Rui?
Boa tarde, António. E continua a prevalecer 0-0, teimosamente. Agora Martoga pode marcar o Oliveirense. Grande intervenção de Chanoeda. Grande intervenção. É a primeira vez que uma das equipas, numa transição rápida, uma perda de bola por parte da equipa do Barcelos, poderia ter feito com que Marco Torre, isolado contra o guarda-redes Januedo, pudesse ter feito o primeiro golo da partida. Teimosamente, Feliciano, 0 para cada lado, o jogo mais equilibrado dos três disputados nesta Elite Cup, o início da época 2023-2024, e daqui vai sair o opositor do Benfica no jogo, o primeiro jogo das meias finais, a ser disputado amanhã pelas 14h30. Paulo Berante, rapidamente, no tempo de pedido agora por parte, aliás, é uma... mais uma vez, a hipótese de ser consultado o VAR. Há aqui uma jogada que está a ser visionada. Eu não estava agora atento àquilo que estava a passar dentro das quatro linhas. Paulo Berante, o que é certo é que nesta Elite Cup, tal e qual como aconteceu o ano passado, há a possibilidade dos árbitros, e há aqui uma nuance, já que o ano passado eram os próprios diretores e treinadores das equipas que tinham um cartão para que os árbitros tivessem a hipótese de visualizar o lance. Agora é a equipa de arbitragem que tem essa possibilidade diretamente de ver os lances, e se tiver dúvidas, tirar também essas mesmas dúvidas com as imagens do VAR. Mas para já, o importante é salientar que há 0-0, os sistemas defensivos vão prevalecendo tal e qual como a classe dos guarda-redes, e dão com que haja um 0-0 nesta altura.
Olha, Rui, e aqui o cartão azul para Diogo Abreu, depois da consulta do VAR, os árbitros decidiram por um cartão azul, uma situação que nós não descortinámos, só os membros e a equipa do Barcelos colocou a situação no VAR e foi considerada pela equipa de arbitragem, portanto vai-se para um livre direto a favorecer a equipa do Barcelos. Mas nota mais para a equipa do Oliveirense, que tem tido, no quanto a Azevedo, o grande obstáculo da partida, tem sido um guarda-redes que tem defendido tudo o que tem para defender neste encontro, e a equipa do Oliveirense só não está por cima neste momento, derivado à excelente exibição do guarda-redes da equipa do Barcelos. E agora é o Barcelos que, por Alvarinho, poderá ter aqui a oportunidade de se adiantar no marcador.
Vamos então pedir-te só mais alguns segundos, Feliciano, para que possamos, dentro de pouco tempo, saber se a equipa do Barcelos é a primeira a desbloquear este 0-0 que está teimosamente desde o apito inicial no marcador eletrónico do pavilhão municipal de Tomar. É a Elite Cup, a festa do Hockey em Patins, mais uma vez terceiro ano consecutivo em Tomar. Hoje já houve a vitória do Benfica 3-1 sobre o Braga, o Sporting 4-2 sobre a equipa do Valongo, e logo o jogo mais esperado, o jogo em que toda a gente está a aguardar, o Sporting Tomar Porto. Alvarinho, Sica, gol! Bloqueado o marcador, Alvarinho bailou, dançou, tirou da frente Januedo e fez o primeiro golo desta partida, que teimosamente até aos 8 minutos da segunda parte estava em branco. Barcelos Oliveirense, e agora tudo tem que ser diferente, tudo tem que mudar, porque Oliveirense está em desvantagem e claro terá que lutar. Golo do meio da rua, no melhor pano, Caia Nova, estaria detento Conte, do meio da rua, Lucas Martínez. Não houve mais do que 10 segundos na vantagem da equipa do Barcelos, na jogada logo consequente, a turma do Oliveirense conseguir o golo da igualdade. continua muito equilíbrio, António Feliciano. Não te vou tomar mais tempo no teu noticiário. Estamos a 17 minutos e 50 para o final da partida. Depois do 0-0, agora, Barcelos 1, Oliveirense também 1.
Obrigado, Rui Bugalhão. E é o que se pode chamar um direto produtivo. 2 golos, 1 para cada lado. Hóquei de Barcelos, 1, Oliveirense 1. Nunca é demais recordar, a partir das 21 horas, dentro já de pouco tempo, o Sporting de Tomar sobe a este palco no pavilhão municipal para defrontar o Futebol Clube do Porto. Jogo, último jogo dos quartos de final desta Elite Cup. Se vencer, a formação navantina tem lugar marcado nas meias finais. Irá jogá-las diante do Sporting neste sábado, neste jogo que poderá então dar acesso à final. Mas para lá chegar, o Sporting de Tomar terá que afastar o Futebol Clube do Porto.
A ERS está onde a notícia acontece. Rádio ERS, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Uma senhora com idade aproximada aos 60 anos perdeu a vida depois de ter sido atropelada na tarde desta sexta-feira em Tomar. O alerta centrou-se na Estrada Nacional 349-3, na zona das Algarvias, na área urbana. A vítima, que residia nas imediações, foi atropelada por um veículo ligeiro de passageiros por circunstâncias ainda por determinar. Na chegada ao local, as forças de socorro já se depararam com a mulher em paragem cardiorrespiratória. Infelizmente, apesar dos esforços, não foi possível inverter esse quadro clínico. Para além dos bombeiros do município de Tomar, registo para a mobilização da viatura médica de emergência e reanimação do Médio Tejo, ainda dos bombeiros de Ferreira do Zêzere, da ambulância suporte imediato de vida, assim como da Polícia de Segurança Pública, que tomou conta desta ocorrência. Os encarregados de educação do agrupamento Templários prometem lutar até às últimas consequências para impedir que a Câmara de Tomar coloque atividades de enriquecimento curricular em pleno horário escolar, medida que está em marcha já para este ano letivo. A ERT já teve a oportunidade de ouvir Paulo Macedo, diretor daquele agrupamento, que garantiu estar contra essa intenção da autarquia, posição reforçada pelas decisões do Conselho Pedagógico e Geral, ao passo que do lado do município, Hugo Cristóvão, vice-presidente, alertou que a dispersão das AEC pelo horário será a única forma de garantir que as crianças e jovens têm acesso a essas atividades. Caso contrário, advertiu, seria necessário contratar dezenas de professores. Desta feita, a ERTS ouviu um dos pais que tem estado mais ativos nesta posição de discordância contra a colocação dos espaços de enriquecimento curricular no horário escolar. É o caso de Pedro Almeida, que fala mesmo em imposição, lamentando que a mesma não faça qualquer sentido e que vai contra os interesses das crianças. O encarregado de educação também não tem dúvidas de que a possível medida viola a portaria que regula as AECs.
Exato, é uma imposição que não faz sentido, é uma imposição que vai contra os interesses das próprias crianças, na medida em que implica interromper o período letivo para ter uma atividade que supostamente é uma atividade voluntária, portanto, que não faz parte do currículo escolar, é de enriquecimento curricular, mas não é, não faz parte da aprendizagem, com crianças de 6, 7 anos que depois regressarão à aula e que já não terão o rendimento que teriam se tivessem o seu período letivo normal e tivessem então as AECs após as aulas no período da tarde. Isto também implica, em alguns casos, que é o caso do meu filho, que frequenta a atividade, neste caso terapia da fala, após o período letivo, ou seja, após as 3h30, e que se tiver o seu horário de escolar alargado até às 4h30, porque a pessoa terá que depois compensar a hora da AEC, terá que recorrer a serviços particulares e não aos serviços públicos, que já não conseguem dar resposta após as 4h30. Também há aqui pais que reclamam da necessidade, se os filhos não frequentarem as AECs, porque entendem que não devem, ou não têm interesse, ou que não são adequadas, que terão que pagar a ATL, coisa que não fazem agora, para garantir que os seus filhos ficam devidamente protegidos durante o período em que as AECs irão decorrer. Do que sei, a grande maioria dos pais está contra esta medida. É uma medida que vai contra o parecer do Conselho Pedagógico do Agrupamento, e estará, parece-nos também, em violação da portaria que regulamenta as AECs.
Pedro Almeida não deixou ainda de reagir às declarações de Hugo Cristóvão, que, recorde-se, acusou alguns docentes de contaminarem os pais. Ficou um lamento e a garantia de que os encarregados de educação não estão a ser manipulados, mas sim a defender os interesses dos filhos.
O lamento é que a posição do município venha dar a entender que os professores estão a manipular os pais e que isto é uma questão menor, porque não é uma questão menor e não é uma questão dos professores. Os pais estão contra, pelo menos eu estou contra, porque entendo que vai contra os interesses do meu filho. Não preciso que um professor me venha dizer se é bom ou se é mau, porque, enfim, nós também pensamos. Eu sei quais são as necessidades que o meu filho tem e outras crianças. E, portanto, não é o mesmo ter um período letivo até às 3h30 com as interrupções para o almoço e a questão em sala de aula, em ambiente de sala de aula, e depois irem ter juso, educação musical, atividades de educação física, após esse período. Não é o mesmo terem a meio da manhã e depois voltarem à escola para terem mais uma aula, em que já não se conseguem concentrar, em que já estão cansados, que às vezes não é. Não estamos propriamente a falar de coisas menores. E parece-me que há aqui, por parte do município, uma certa arrogância na forma como põem a questão. Isto é uma questão que devia ser discutida. Poderá haver situações em que se justifique esta medida, mas não certamente num primeiro ciclo. E o argumento que é enfocado de terem que contratar 50 professores é falacioso. Estamos a falar de um argumento que implica que todas as AECs decorrem à mesma hora, com a mesma temática, o que não é o caso. Todos os restantes municípios que eu conheço têm as AECs a partir das 3h30, que é o que se corre da lei. Obviamente isto implica algum esforço por parte do município na organização dessas AECs. Portanto, penso que os argumentos que são usados pelo Sr. Vereador estão, por um lado, a desprestigiar o próprio município, estão, por outro, a fazer que os pais passem por tontinhos. E não me parece. Não parece que seja esse o caso.
Câmara quer colocar atividades de enriquecimento curricular dentro do horário escolar, no agrupamento Templários. Os pais estão contra. Aqui ficou, então, a posição de um encarregado de educação. Um marco histórico. Foi desta forma que Hélder Silva, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova da Barquinha, reagiu ao acordo celebrado entre a sua instituição e a homóloga de Tomar. Acordo esse que irá permitir a construção de uma unidade de saúde de cuidados continuados, precisamente na localidade de Atalaia, em território barquinhense. O complexo será erguido num terreno com cerca de 16 mil metros quadrados, espaço que irá receber 4 edifícios com usos distintos, casos de uma unidade de cuidados continuados integrados, com capacidade para cerca de 90 utentes, assim como uma clínica com várias valências, entre as quais uma ala de medicina física e reabilitação, uma clínica de hemodiálise e um bar de apoio a estes serviços, uma vez que albergam serviços de uso mais curto e que dotarão a zona de um maior fluxo de visitas. Prevê-se que este investimento possa criar cerca de 80 postos de trabalho. Em declarações à Hertz, Hélder Silva quis ainda reforçar que este acordo permite olhar para a região como um todo.
Este protocolo vem ser um marco significativo, como eu disse, na história destas duas instituições e também das misericórdias, porque é esta colaboração pioneira de cooperação entre duas instituições que saem da sua zona de influência, que saem da sua zona de conforto, que deixam de olhar Quintinha e passam a ver a região, a ver toda a nossa região, todos os nossos concelhos aqui limítrofes, como um todo, para um investimento que poderá ser um grande investimento na área da saúde, para as nossas populações e para a nossa comunidade. Este é um dos grandes aspectos que eu quero aqui referenciar, é a colaboração entre estas duas instituições.
Por sua vez, António Alexandre, provedor da Misericórdia de Tomar, quis destacar a perfeita sintonia entre três entidades no sentido de servir uma comunidade. Ficaram elogios ao entusiasmo de Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha.
Tem existido destas três entidades, Câmara Municipal da Barquinha, Santa Casa da Barquinha e Santa Casa de Tomar, uma perfeita sintonia no objetivo de servir a comunidade. E a comunidade não serve ao quilómetro Y ou Z de uma estrada, serve-se numa boa localização. O Presidente da Câmara da Barquinha foi sempre um entusiasta e perguntou-me sempre se eu já tinha terreno, se eu sabia do processo. Então, quando eu percebi que não ia ter terreno a tempo de concorrer ao PRE, o Presidente da Câmara perguntou-me pelo terreno e eu disse, então onde é que eu meto o requerimento e vamos lá andar com isto? Andou, tentado a andar, de tal maneira que agora, como houve aqui a assinatura do protocolo entre as duas misericórdias, que fixa o modelo e quais são, digamos, as responsabilidades e o que é que cada um participa, porque tinha que existir isso desde o princípio, porque para uma misericórdia atuar num outro conselho onde existe misericórdia, tinha que haver consentimento da misericórdia de lá. Portanto, a misericórdia da Barquinha consentiu, e evidentemente tem que haver aqui interesses mútuos também salvaguardados, e portanto foram salvaguardados.
António Alexandre lamentou que as pessoas em Tomar não achem que a saúde é prioritária, numa alusão ao facto de a Santa Casa Nabantina ter implementado este projeto fora do seu concelho. O provedor referiu ainda que o complexo será construído por fases, a primeira das quais a unidade de cuidados continuados.
Estão reunidas as condições para executar um conjunto de edifícios que não vão ser construídos todos no mesmo dia e ao mesmo tempo, mas que começam pelos cuidados continuados, com as tais 90 camas, que é emblemático, e que essas camas vão servir com certeza à comunidade. Portanto, tudo isto é de interesse para servir à comunidade. E isto é porque ali a gente pretende resolver e dar resposta a situações na área da saúde que não existem na zona. Hoje há dificuldades de médicos. Eu, no Misericórdia de Tomar, já disse várias vezes que no município de Tomar, se é possível fazer aquilo que, por exemplo, Torres Novas está a fazer o projeto da Bata Branca, Abrantes está a fazer o projeto da Bata Branca, que é, tenta, em conjunto com as câmaras municipais e as misericórdias, resolver o problema da falta de médicos, nos postos médicos, e em Tomar também podemos fazer isso. Ora, se em Tomar não, as pessoas não têm interesse, não acham que não é prioritário, se calhar não faz falta, os médicos, não percebo, não sei, nós pretendemos ali fazer isso. Ou exames complementares, saúde, que também sabemos da dificuldade das pessoas em ter exames a tempo e horas, quando precisam, quando estão doentes, estão sempre aflitas. Portanto, há aqui um conjunto de coisas na área da saúde que nós queremos fazer. Ora, aquela localização é excelente, está no nó da 13 à 23, e o que interessa é as populações poderem se servir e saberem que têm ali equipamentos de saúde e de apoio para eles e para os familiares.
Acordo histórico entre as misericórdias de Vila Nova da Barquinha e de Tomar está em vista a construção de um complexo de saúde que irá dotar a região de respostas que nesta altura ainda não tem. Tudo aponta para a criação de 80 postos de trabalho.
Rádio R, a primeira a informar.
Tal como a Hertz adiantou em tempo oportuno, Anabela Freitas irá apresentar a sua carta de renúncia à presidência da Câmara de Tomar, numa intenção que terá efeitos práticos a partir de 1 de outubro, altura em que ainda a autarca irá assumir funções na entidade Turismo Centro de Portugal. Como era do domínio público, Anabela Freitas quis continuar na gestão da autarquia até à fase final da chamada época de incêndios, precisamente até este 15 de setembro. Agora, até final do mês, irá gozar férias. A carta de renúncia será presente ao restante executivo autárquico nesta segunda-feira, dia 18, por ocasião de mais uma reunião. Recorde-se que Anabela Freitas estava a cumprir o terceiro e último mandato, mas entendeu abdicar do tempo que ainda falta, até 2025, e abraçar um novo percurso.
Rádio R, informação.
Os problemas relacionados com a falta de água que afetam a freguesia da Sabacheira, Conselho de Tomar, desde há largos anos, podem finalmente estar a caminho da necessária e desejada resolução. Em curso, refira-se, estão obras a cargo da Tejo Ambiente, precisamente com o propósito de ultrapassar esses constrangimentos. Em recente entrevista na Hertz, António Graça, presidente da Junta da Sabacheira, antecipou esse cenário, justificando que os recentes episódios de escassez de água já não se prendem com a acumulação de calcário nas tubagens, mas sim com a pressão insuficiente.
O trabalho que tem sido feito de há 2 anos para cá e que está agora, quero acreditar, quase a terminar, que é para acabar de uma vez por todas com a falta de água na freguesia da Sabacheira. E quando eu digo falta de água, falta de água. Falta de água por falta de pressão, por ar nas condutas. Até de ambiente, tivemos nestes últimos 2 anos a identificar locais onde se pudessem ser postos bombas, onde se pudesse criar mais um depósito, mais 2, com o Valmião 3. E esse trabalho está, neste momento, a chegar ao fim num dos locais que é as Serras. Quero acreditar, ou pelo menos foi assim que foi pensado pelos técnicos, esta intervenção vai fazer com que nas Serras deixe de faltar água. No furadouro, neste momento, está em provisório, mas também já não há faltas de água por faltas de pressão. E no Valneão é diferente. O Valneão era de uma das poucas aldeias, no Conselho de Tomar, se calhar a única, que continuava a ser alimentada por um furo direto, e que neste momento está através já água canalizada normal e vigiada diariamente, com construção de depósito, para já provisório, mas que está esse trabalho também já a ser feito.
Falta de água na freguesia da Sabaxeira, Conselho de Tomar, um problema que se arrasta há anos, poderá estar então em vias de resolução. Um jovem de 23 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Santarém, suspeito de tráfico de droga. A operação decorreu junto a um estabelecimento de restauração e bebidas, à altura em que as autoridades apreenderam ainda 49 doses de haxixe e 20 euros. O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, tendo recolhido aos quartos de detenção até ser presente para primeiro interrogatório judicial.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Politécnico de Tomar continua a servir a comunidade onde está inserido, sendo que um dos caminhos disponibilizados centra-se precisamente nos designados cursos técnicos superiores profissionais. Está em causa uma oferta que não confere grau académico, é verdade, mas a respectiva conclusão garante a atribuição de diploma de técnico superior profissional. Convém ainda esclarecer que o TESP possibilita o prosseguimento de estudos com devida atribuição de créditos na licenciatura escolhida pelo aluno. A ERD conheceu de perto a realidade associada ao IPT, neste particular com a diretora da Escola Superior de Tecnologia de Tomar, Cecília Batista. A docente focou-se na aposta estratégica em energias renováveis, tecnologia do desporto e manutenção e reabilitação de sistemas ferroviários.
A ferrovia é a possibilidade do meio de transporte no futuro, muito menos poluente do que, por exemplo, os aviões. E, portanto, estamos aqui inseridos numa zona muito perto do entroncamento e, a pedido da empresa, foi pensado, criado um teste precisamente para que as pessoas pudessem especializar nesta área do saber. Começou o ano passado e, portanto, gostaríamos que ele pudesse continuar porque pensamos que tem muito potencial no futuro. Para além deste, nós temos dois testes que criámos mais recentemente, um deles em energias renováveis, que também é importante, está na ordem do dia, todos sabemos o que devemos deixar as combustíveis fósseis e a nossa dependência deste tipo de energia, e portanto as energias alternativas estão na BR e temos que as estudar, temos que as aprofundar e dotar técnicos de competências para poderem operar com estes sistemas de energias renováveis. O outro teste que gostaríamos também de divulgar é um teste de tecnologias no desporto que vai aliar, por um lado, a tecnologia e, outro lado, à prática do desporto. E, portanto, qualquer um destes testes está muito ligado à região. Os dois primeiros com parcerias com empresas, com a CP, com o teste de manutenção e reabilitação de sistemas ferroviários, também com a Escola Gustavo Eiffel, é lá que são lecionadas as aulas.
Está aberta agora a terceira fase de candidaturas, sendo que os interessados podem inscrever-se até 30 de setembro, reforçou Cecília Batista, que ainda abordou as outras áreas disponibilizadas pelo IPT.
Temos a terceira fase de candidaturas aberta, a terceira fase abriu ontem e vai terminar no dia 30 de setembro. Portanto, é possível, queremos todos cá e acho que temos, além destes, não falei de uma série de outros, mas temos um teste de análises laboratoriais, temos um teste de design multimédia, temos um teste de tecnologias de programação, sistemas de informação, temos um teste em segurança e proteção civil. As áreas são muito variadas, como digo, e, portanto, todos eles ainda podem receber candidaturas até dia 30 de setembro.
Permita-me perguntar-lhe, toda essa oferta tem tido a procura desejada?
Tem tido alguma procura. Claro que, do ponto de vista da instituição, nós gostaríamos de ter uma procura ainda mais vincada, mas estamos a fazer o possível para que as turmas estejam compostas e para que os alunos depois se sintam entormados e gostem de frequentar.
Cursos técnicos superiores profissionais, um caminho que pode ser seguido no Instituto Politécnico de Tomar.
Rádio Air. Informação.
E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com ET.
Estas e outras notícias em radioert.pt.